Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Em 2015, os 193 países que integram a ONU, Organização das Nações Unidas, incluindo o Brasil, aprovaram a Agenda 2030, um plano de ação para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com foco na paz e na prosperidade. O compromisso universal é dividido em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar de saúde, com foco em doenças hereditárias. Participo do programa de hoje a professora Kátia de Ângeles, bióloga, coordenadora institucional de pesquisa da Unifesp. Ela é orientadora de pós-graduação na Unifesp e também na Uninove. E também ela é presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Professora Kátia, seja muito bem-vinda ao programa.
Boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Joel, por essa oportunidade.
Participar do nosso programa causou muita hipertensão?
Não, acho que causa uma satisfação, até um bem-estar, da gente poder divulgar um pouco do que a gente vem fazendo em termos de ciência para a comunidade. Acho que isso é muito importante para que todos tenham a noção de que no Brasil a gente gera conhecimento de qualidade e que pode ter um impacto na sociedade de uma forma geral.
Mas a nossa sociedade em geral provoca muita pressão alta, né?
Ah, sem dúvida. Eu acho que nós vivemos num mundo hoje bastante complicado, né? Que tem uma série de hábitos de vida que não são saudáveis, muito estresse, uma alimentação inadequada, uma redução de atividade física, que eu acho que impacta no desenvolvimento de doenças na vida adulta, principalmente.
Você tem um estudo sobre o açúcar e a propensão que ele pode causar se nós consumirmos muito açúcar e passarmos doenças para os nossos filhos, né? E ao longo do programa a gente vai conhecer um pouco esse trabalho que você realizou. A nossa outra convidada é a Aline Canhati, que é médica oncologista clínica com foco em câncer hereditário. Aline, seja bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joel, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje.
Ai, ai, o câncer está aumentando, né, o número de pessoas com problema de câncer no nosso país. Você falava antes do programa que só 10% do câncer tem origem, né, é uma doença hereditária. 90% é causado pela alimentação, pelo meio ambiente, enfim. Esse é um dos grandes males da sociedade moderna?
Acho que sim, são os hábitos, né? Os hábitos ruins no contexto de que as pessoas vão vivendo mais, a vida cada vez mais corrida, e isso acaba com que você, para se adaptar, eu acho que nessa correria, muitas vezes tendo opções ruins, né, de qualidade, estresse, uma alimentação, a falta de exercício físico, acho que nesse cenário, Joel.
Quem nos ouve, você diria o que para a gente evitar essa doença? Que ela não é mais fatal, né? Ela é tratável, mas de qualquer forma, sempre contrair câncer é uma coisa desagradável para nós, né?
Isso, eu acho que a mensagem é que cada vez mais, eu acho que com o diagnóstico precoce, com o aumento, né, do número de alvos terapêuticos, de cada vez medicações que consigam tratar, o câncer ele vem sendo cada vez mais curável, né? Mas eu acho que investir em bons hábitos de vida, né? Uma alimentação, a prática de exercício físico é fundamental, um exercício físico que previna câncer, aquele exercício físico que você faça pelo menos 150 minutos de exercício por semana, né? Tome suas vacinas de maneira, conforme o calendário, né, de vacinas, isso é importante. O HPV, ele pode ser prevenido e, consequentemente, o câncer de colo uterino. Além disso, conheça sua história familiar, né? São 10% só da causa do câncer que é de origem hereditária, mas se você conhece sua história familiar, você consegue muitas vezes utilizar desse dado na prevenção, no seu cuidado, né? E, então, eu acho que seriam aí as minhas recomendações.
No Brasil ODS dessa semana teremos a participação da nossa colunista Gabriela Chabu, que ela é especialista no assunto. a nossa parceira de conteúdo, que é um conteúdo, a ONU News de Nova York, sempre com uma matéria especial. E, claro, o nosso momento musical. Fique sintonizado no nosso programa para não perder as atrações do programa de hoje. Nós temos... Professora Cátia, voltamos agora. Vamos falar, começar a falar um pouco do seu estudo. O consumo exagerado de açúcar pode causar uma doença hereditária?
É o que nós temos visto de forma cada vez mais consistente na literatura, é que o consumo exagerado de frutose pelos pais, ele pode levar a disfunções nos filhos. Esses dados são mais consistentes ainda por estudos que avaliaram animais, né? Mas já começam a ser mostrados também de uma forma um pouco menos invasiva e mais indireta também em humanos, né? O fato de nós termos consumo, por exemplo, exacerbado de um tipo de açúcar que é a frutose, que é muito usado pela indústria alimentícia para adoçar alimentos, ele tem um efeito transgeracional importante. E esse efeito transgeracional, acho que o que a gente mostra de importante, ele não é só metabólico, ou seja, não é só no açúcar no sangue, não é só na gordura no sangue. Ele acaba afetando também o sistema cardiovascular, e é isso que a gente mostra, talvez, de mais inovador nessa pesquisa que a gente publicou recentemente.
Como é que a gente identifica uma doença hereditária?
A gente tem que começar avaliando por marcadores, na verdade. A gente não chega a detectar a doença, mas disfunções precoces que sinalizam ao médico, que sinalizam aos pais de que aquela criança, né, está sob risco. Então, quando eu observo de uma forma mais precoce algum tipo de alteração, como, por exemplo, um aumento dentro ainda de faixa de normalidade, mas batendo no limite de normalidade de pressão arterial ou da própria glicose no sangue, esses são sinais associados a um ganho de peso, por exemplo, né, dessa criança, que podem me sinalizar algo importante. E o que a gente vem buscando é justamente isso que você colocou, Joel. Quais são os marcadores precoces que eu devo avaliar, que eu devo procurar que o pediatra avalie no meu filho, que o professor que está lá na escola fique atento junto com os pais, para que eu possa verificar as crianças que estão sob maior risco cardiovascular e metabólico de desenvolver doenças na vida adulta.
Todas as pessoas que nos ouvem, e sobretudo as crianças, né, estão tomando suco cada vez mais novas, né? Desde pequenininha tomam suco e até mesmo refrigerantes, né? Que está à disposição em casa. Que conselhos você daria para as mães para evitar essa frutose?
Vamos lá. Eu acho que uma coisa importante, Joel, a gente tem uma ação que a gente vai a várias escolas pelo Brasil, né? Já fomos a muitos, atingimos em 2019, por exemplo, um pouquinho antes da pandemia, 73 mil crianças em São Paulo. E uma das coisas que eu ouço muito as nutricionistas falar, porque eu costumo dizer, cada profissional um pouco no seu quadrado, né? Eu tenho uma formação também em educação física, mas uma coisa importante é a melhor bebida para dar para o meu filho é água. Então, isso é o que eu ouço das nutricionistas, isso é o melhor, né? Depois, o suco natural da fruta. Todas essas bebidas, incluindo sucos, que muitas vezes a gente acha que está dando algo muito bom para o nosso filho com o suco de caixinha, é importante que a gente olhe o rótulo e veja a adição de açúcar que tem nesse alimento, né? Nessa bebida. E as bebidas, principalmente os refrigerantes e alguns sucos, têm uma quantidade de açúcar adicionado muito grande. E a frutose está entre esses açúcares, que foi o açúcar que a gente estudou e que tem um efeito transgeracional importante.
O grande perigo é consumir anos e anos, né? Passar de gerações para gerações, né?
Sim, sim. E a gente viu que isso realmente acontece se a mãe consome um pouco antes, tem esse hábito, né? E consome durante a gestação, isso passa para a prole, né? Na geração seguinte.
Aline, você falou que 10% do câncer é hereditário. Como podemos diminuir a quantidade de doenças causadas pelos pais?
Diminuir as doenças causadas pelos pais, eu acho que conhecendo a sua família, né, identificando esses casos numa consulta, por exemplo, eu acho que vale os colegas durante a anamnese, que é a coleta inicial ali da história daquele paciente, se atentar a esse histórico, né, eu digo como oncologista, você na hora que está coletando aquela história do paciente, se ater, olha, o avô teve câncer, que câncer, em que idade, né, tumores em que esse padrão hereditário é maior, por exemplo, tumores de ovário, tumores de pâncreas, em que esses 10% são maiores, tá? Então, você identificar isso naquele paciente que está ali na tua frente, faz muitas vezes em que gerações daquele caso índice tem um futuro diferente, né? Seja você fazer através de métodos de fertilização em vivo, porque você, dependendo da alteração genética, é possível você selecionar embrião e implantar naquele neto daquele indivíduo um embrião que não tem aquela alteração genética, né? Então, eu acho que parte tudo de uma simples anamnese bem feita, né? Você coletar o histórico familiar daquele indivíduo e fazer com que gerações que venham depois, sim, possam ter uma história diferente. Ainda não é possível, Joel, você modificar aquele gene causador daquele câncer hereditário, né? Mas é possível, muitas vezes, através de instituir, seja exames mais precoces, seja numa periodicidade menor, você muitas vezes identificar um tumor muito inicial, fazendo cirurgias conservadoras, tá? E poupando muitas vezes aquele indivíduo de um tratamento oncológico maior, evitando radioterapia e quimioterapia. Eu acho que é esse o cenário, tá?
O câncer da mama pode ou é uma doença hereditária?
Então, tá dentro desse perfil dos 10%. A maior causa de câncer de mama não é de origem hereditária, são hábitos, né? Que são os cânceres esporádicos. 10% dos cânceres de mama se incluem nesses tumores hereditários, tá? O que eu quis dizer, o padrão maior aí de câncer hereditário, eu diria de exemplos, por exemplo, o ovário, é um câncer em que 25% das mulheres com câncer de ovário, a causa foi uma alteração genética herdada da família, tá? É uma mutação que vem daquela família e não adquirida ao longo do tempo, ou seja, uma a cada 4 mulheres com câncer de ovário, esse é o fator causal. Outros tumores em que esse perfil ele é maior do que os 10% são os tumores de pâncreas, tá? E os de próstata metastático. Então, tem alguns cânceres em que esse perfil de hereditário é maior do que os 10%.
Você falou de próstata. Envolve todos os homens a partir de 80 anos, eles já. Todos, praticamente 90% dos homens terão câncer de próstata.
É, sim, tem literatura que fala, né? E eu acho que hoje em dia está cada vez mais frequente, em idades mais precoces, né? Aí provavelmente por uma influência do meio nesse contexto aí, né? Dos hábitos, né? Que é o que a gente vem falando aí.
Agora iremos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Fator, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Estamos com a médica Aline Canhati e a bióloga Kátia de Ângeles, discutindo sobre doenças hereditárias. Bom, vamos agora ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O aumento do preço do chocolate, uma razão para se preocupar com as mudanças climáticas. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News. Os preços do cacau subiram 136% entre julho de 2022 e fevereiro de 2024, de acordo com o monitoramento de preços de commodities da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Segundo a agência, ondas de calor e chuvas intensas estão prejudicando as colheitas na África Ocidental, que produz 3/4 do cacau do mundo. Os consumidores do chocolate em todo o mundo estão sendo atingidos pelos preços mais altos do cacau, devido, em parte, à crise climática. o clima extremo e as mudanças nos padrões climáticos prejudicaram as colheitas das safras, que devem ficar aquém pelo terceiro ano consecutivo, afetando a oferta global e elevando os preços. O preço por tonelada no mercado futuro ultrapassou 10 mil dólares pela primeira vez em 26 de março. O aumento chegou aos consumidores em todo o mundo, que já sofrem com a inflação e uma crise geracional de custo de vida. De acordo com a UCTAD, os cacaueiros crescem perto da linha do Equador e são sensíveis às mudanças climáticas. O fenômeno El Niño, caracterizado por temperaturas superficiais mais quentes em partes do Oceano Pacífico, causou um clima mais quente e mudanças nos padrões de chuva. Na África Ocidental, que produz a maior parte do fornecimento global de cacau, as plantações estão cada vez mais ameaçadas por ondas de calor, chuvas intensas e outros riscos relacionados ao clima. Por exemplo, chuvas excessivas em Gana e em Côte d'Ivoire, também conhecida como Costa do Marfim, durante o quarto trimestre de 2023, levaram a um surto de vírus do broto inchado e da doença da vagem preta, uma condição que faz com que as vagens de cacau apodreçam e endureçam. A repercussão é global, já que os dois países produziram 58% do cacau mundial entre 2022 e 2023. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Kátia, essa é uma má notícia para as mulheres, né? Que são as maiores consumidoras de chocolate, de um lado. Por outro lado, vão consumir menos açúcar e ficar menos vulneráveis a serem geradoras de doenças hereditárias.
É, eu costumo sempre dizer, Joel, que a fruta em si, ela não é o problema, né? A semente em si. A questão é o que se adiciona para se ter o produto industrializado, né? Então,
quando chega na indústria, né?
Isso, o caramelo que se põe junto, o açúcar adicionado. Então, com certeza, essa pode ser uma notícia ruim para nós consumidores de chocolate, né, de uma forma geral, mas que traz um alento, aí, pelo menos para o cacau industrializado, digamos assim, para a gente pensar um pouco no bolso, e aí, porque muitas vezes quando a gente pega pelo bolso, as pessoas entram num bom senso de tentar reduzir esse consumo desse açúcar proveniente desse chocolate industrializado. Né?
Aline, você é uma das mulheres que consome muito chocolate?
Olha, Joel, até que não, viu? Eu hoje em dia, eu acho que talvez na adolescência, eu vou mais para o... Eu dou, né, o prazer, ele está menos aguçado que o doce. Mas, obviamente, como toda boa mulher, no fim de semana, como um pouquinho. Acho que tudo é ponderar, né?
A questão é o equilíbrio, né? O equilíbrio. Como se come. Não exagerando, eu mesmo gosto de chocolate. Bom, chegou a hora do momento, a gente sempre coloca aqui no nosso programa um destaque das matérias mais lidas. Uma das matérias mais lidas do nosso portal foi essa, olha, Festival BCR anuncia bolsas integrais para a sua 16ª edição. O Festival BCR anunciou bolsas integrais para promover a diversidade no evento, com inscrições até 26 de abril, destacando-se como espaço essencial para a formação de network para o terceiro setor. Lembrando que se você se interessou por essa matéria, ouviu, olha, vai no nosso portal. Nosso portal, o nosso endereço é observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 é em numeral. Kátia, vamos falar um pouco da sua pesquisa? A sua pesquisa concluiu que filhos de pais que consomem frutose em excesso apresentam precocemente distúrbios no sistema nervoso autônomo, cardiovascular e metabólico, o que aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas, né, na fase adulta. Conta um pouco do seu estudo. Quanto tempo durou? Quem contribuiu com esse trabalho com você?
Vamos lá. Então, esse estudo ele foi desenvolvido como parte de um grande auxílio da FAPESP que nós temos. Foi desenvolvido por uma bolsista de doutorado nossa, que é a Camila Paixão, né? Foi minha orientanda de doutorado. E nesse processo, nós avaliamos animais que consumiram frutose a 10% na água de bebê, muito semelhante à quantidade de frutose ingerida, numa dieta ocidental. Esses pais ingeriram por 60 dias, fizeram o cruzamento, tiveram os filhos, as mães mantiveram o consumo de frutose durante a gestação e a lactação desses filhotes. E a nossa surpresa é quando nós fomos avaliar esses recém-nascidos 30 dias após o nascimento, ou seja, crianças ainda, né, pequenos animais, nós vimos que eles já tinham essas disfunções. E talvez o mais inovador, como eu disse, é o fato deles terem disfunção cardiovascular e autonômica. que é esse sistema nervoso? É aquele sistema nervoso que controla todas as nossas vísceras, incluindo o coração, os vasos sanguíneos e o próprio fígado, pâncreas, todos os nossos órgãos vitais de uma forma geral.
Quantas pessoas estiveram envolvidas no processo da pesquisa?
É uma quantidade bastante. Eu diria que entre pós-graduandos e técnicos, nós temos algo em torno de 10 pessoas mais ou menos envolvidas de forma direta nesse projeto, né? Fora projetos paralelos que a gente tem aí em torno do laboratório de 20 pessoas mais ou menos envolvidas e colaboradores para desenvolver essa pesquisa como um todo.
É um estudo interessante, né, Aline?
Sim, muito.
Estima-se que de 10 a 15% dos tumores de câncer têm origem hereditária. Mas essa estatística pode ser ainda maior quando se considera outros fatores além da mutação genética. Aline, existe uma maneira de se prevenir algum tipo de câncer hereditário?
Eu acho que é importante a consulta nesse cenário, Joel, dessa sua pergunta. Se a minha mãe teve câncer de ovário, será que eu vou ter? Eu acho que o mais importante é conheça o seu risco, né? Então, hoje existem exames que, através de estudos de genes supressores de tumor, na sua grande maioria, é possível determinar esse risco, né? Saber se aquele indivíduo ele está dentro de um risco que todos nós temos, ou seja, o risco da população em geral para desenvolver câncer, ou não, ou se esse risco ele é maior, baseado em alterações genéticas adquiridas da família, ou seja, realmente a mãe teve um câncer de origem hereditário, aquela paciente que fez essa pergunta herdou essa mesma alteração genética, e sim, né, você consegue dizer que ela tem um risco maior do que uma mulher da população em geral. Então, eu acho que o mais importante é conheça o seu risco, e daí, para que a gente saiba em que nicho que essa paciente está, se ela está naquele risco de uma mulher da população em geral, ou não, ou ela tem um risco aumentado, e aí a gente vai cuidar dela de maneira específica.
Você falou dos exames periódicos, são fundamentais, e também tem uma atitude em relação às pessoas que estão no risco. Mas existem outros cuidados que as pessoas que têm familiares com câncer devem tomar?
Sim, acho que a primeira coisa a gente, né, saber em que nicho que esse familiar está, e aí vale aquele conceito geral dos bons hábitos de vida, né? Então, veja, que a alimentação que a gente conversou, tem uma alimentação saudável, que você pratique exercício físico, né? Você beba com moderação, não fume, né? Tome as suas vacinas. Eu acho que esse conceito, ele é de extrema importância para aqueles pacientes que nasceram com esse risco aumentado e para aqueles que não. A gente sabe, por exemplo, tem dados em que dizem que a obesidade aumenta o risco de câncer de mama em 30%, né? Então, você tá dentro do peso ideal, praticar exercício físico, isso é muito importante. É muitas vezes maior...
É você, Aline. A pessoa obesa aumenta em 30% a sua possibilidade de contrair câncer?
De câncer de mama, sim. A obesidade é um fator de risco muito grande para câncer de mama, né? Assim como o sedentarismo. Então, muitas vezes eu até explico, dependendo da alteração genética que aquela mulher nasce, a mudança de hábito de vida vai ter um impacto muito maior do que aquela herança genética. Porque, por exemplo, todas nós mulheres, todas nós nascemos, temos 12,5% de risco de ter câncer de mama ao longo da vida, por volta dos 70 anos, tá, esse risco. Aquela mulher, por exemplo, que nasce com uma alteração genética...
Mesmo a mulher que tem hábitos saudáveis e tal, ela já nasce com 12% de ter câncer de mama.
Exatamente. 12,5%. Todas nós temos, tá? Então, quando essa mulher, por exemplo, ela nasce com um risco maior devido a uma alteração genética, por exemplo, num gene ATM, esse risco, ele duplica, né? Mas entendem que o hábito, por exemplo, se ela é sedentária, se ela é obesa, isso muitas vezes vai ter um impacto maior do que aquela herança genética, entendeu? Então, isso eu sempre explico. Né, também não é uma alteração genética que vai determinar o seu futuro. Você tem um risco maior quando a gente está dentro de um cenário de uma mulher de maior alto risco. Porém, o que você vai fazer com essa informação na prática de exercício físico, alimentação, vai ser muito maior do que muitas vezes aquela herança adquirida na família, sabe? Então, isso é o conceito que eu quero passar geral.
Filhas de mulheres que tiveram câncer, elas têm um risco maior, né? E
Tem
devem
isso,
tomar os
tem.
cuidados, exames periódicos, alimentação.
A prática de exercício físico.
Aí aumenta, né, os 12%, né?
O quê?
As mulheres nascem com 12%
Todas
de
nós.
possibilidade de câncer da mama. Se você tem, sua mãe teve câncer, qual é a porcentagem de você ter câncer também? No caso, você está falando do câncer da mama, né?
Então, se você tem familiar de primeiro grau com câncer de mama, alto, você já tem um risco maior. Porém, acho que isso precisa individualizar, né? Aí esse exame ele vem para isso,
Ou
fazer
seja,
o
cada
teste
caso é um
no médico.
caso.
Exato, exato, tá? Então, você saber se você nasceu, sabe? Porque às vezes a mãe teve um câncer esporádico, ao acaso, que é mais comum, certo? Não necessariamente aquela filha vá ter, mas se ela teve um familiar de primeiro, segundo grau com aquele diagnóstico, ela tem um risco maior. Porém, você tem hoje maneiras, através de testes, de você saber realmente e conhecer o risco daquela mulher. E personalizar o cuidado dela,
Pelo
né?
que você disse, a gente não pode correr no perigo da generalização, né?
Exato. Cada
Bom,
caso é um
agora nós
caso.
vamos divulgar o resultado da nossa enquete no Instagram. Todo programa, a gente faz uma pergunta para os nossos seguidores do Instagram. Eles fizeram uma pergunta para as nossas duas convidadas. E olha só, a pergunta foi essa desta semana. Você está ciente dos riscos de doenças hereditárias na sua família? 86% disseram que sim, 14% disseram que não. Aí eu vou começar com a médica, depois eu falo com a bióloga. Te surpreendeu esse resultado? 86% está consciente de que dos riscos de doenças hereditárias na família. É um número.
Eu achei um número alto, viu,
Ah,
Joel? É.
pela experiência profissional sua, qual. As pessoas, para as mulheres que foram no, e homens, né, que foram no seu consultório, você daria quanto de consciência? Quando a família
Olha,
chega diante de você?
daria menos, bem menos,
Sim,
viu?
menos,
Bem
né?
menos, né? Eu acho que aí entra dentro de um contexto de conhecer. Muitas pessoas, né, vêm de famílias grandes, acabam se perdendo. Muitos imigrantes em São Paulo também, que os ascendentes ficaram na Europa, na Ásia. Então, tudo isso você tem que levar, né? Porque para a gente, que a gente conta história familiar com risco para câncer, a gente desenha pelo menos 3 gerações, né? Então, eu sempre, aquele tio não tem contato. Ah, eu não conheço meu avô, ficou na Europa ou não. Então, assim, ou muitas vezes você falando de câncer, Joel, tem muito um sigilo, né? Tem isso também. Veja,
Ah, sim,
acho
fator
que a minha
preconceito, né, em
avó,
relação à
então,
doença.
não sei, até ela teve aquela doença, né? Aí fica aquela dúvida se teve ou se não teve o diagnóstico. Então, eu achei um número muito alto para falando um pouquinho da minha
Então,
especialidade.
surpreendeu a médica. Vamos ver
Sim.
a pesquisadora e bióloga. Ficou surpresa também com esse número, 86%?
Eu
Contra
acho que
40%?
surpreende, né,
Não?
Joel? E eu acho que uma das
86%.
questões importantes no surpreender também é uma coisa eu ter noção que o meu pai ou minha mãe pode me passar, né? A outra coisa é eu atuar para. Isso é uma coisa que a gente observa, né, bastante. As pessoas sabem, mas elas também não buscam, não sei se a Aline depois concorda comigo, que vão ser avaliadas, que parece que ao mesmo tempo elas negam um pouco. Isso acontece tanto para a doença cardiovascular quanto para o câncer. Eu acho que eu aqui, com a duplinha, eu e a Aline, nós estamos, infelizmente, entre as maiores causas de morte no mundo. Né? A doença cardiovascular é a que mais mata, 30, 40% da população adulta, e o câncer é a segunda maior causa de morte, né? E dentro de doença cardiovascular, hipertensão, né, que eu sou a presidente hoje da sociedade, que esses animais que a gente tratou, os filhos tiveram aumento de pressão, né, a gente sabe que ter pai ou mãe hipertensa aumenta em 30, 40% a minha chance de desenvolver hipertensão em relação a um filho de pais e mães normotensos. Então, acho que as pessoas podem até ter um grau de consciência, mas, via de regra, elas começam a atuar no momento em que elas têm um alarme, né? Então, não sei se a Aline concorda comigo, assim, é difícil a gente ver uma medicina, uma atuação preventiva.
As pessoas costumam brincar e dizer para os meus colegas médicos que trabalham conosco em ações que eles vivem apagando incêndios, né? Porque eles chegam já com o indivíduo acometido, com o indivíduo já com o diagnóstico. Acho que o que se fez, e aí a Aline pode falar melhor, em câncer de mama é algo que tem que melhorar em câncer de próstata, mas assim, o fato das pessoas fazerem com certa regularidade é algo que tem que ser investigado e tem que ser incentivado, né, pelos órgãos públicos, assim como a gente avaliar mais as crianças dentro do ambiente escolar, porque elas estão o dia inteiro dentro da escola. Então, uma proximidade maior dos profissionais que trabalham na escola para que se entenda o quanto o sobrepeso pode impactar em doença cardiovascular, em desenvolvimento de câncer, o quanto uma criança estressada pode ativar parte desse sistema nervoso que chama simpático, e isso está relacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas, né? O quanto a redução de atividade física é importantíssima para o desenvolvimento de doenças no futuro, é algo que tem que ser alertado tanto para os pais quanto para as crianças que estão dentro das escolas. E a gente quer deixar para os nossos filhos, Joel, para os nossos sobrinhos, para essas pessoas pequenitas que a gente ama tanto, o melhor. A gente quer dar o melhor. A gente quer dar o melhor tênis, a melhor viagem, mas muitas vezes o que a gente precisa é dar um pouco de tempo para preparar uma massa, em vez de 3 minutos, em 7.
Você sabe, Kátia, você trouxe uma discussão importante na entrevista de hoje, que é a medicina preventiva. 99% das pessoas que vão para um consultório médico já vão comprometidas com algum mal, né? Com alguma doença. A prevenção é fundamental para que a gente evite doenças de uma maneira geral. E essa palavra não tinha vindo ainda, né, na discussão. Foi muito bom você colocar. E você, ouvinte, olha, preste atenção. Medicina preventiva é fundamental. Seja para qualquer doença, para qualquer mal que você possa ter em você ou na sua família. E surpreendeu também a Kátia, 86, sim, contra...
Joana, eu posso só acrescentar uma coisa, um dado? Assim, nessas famílias, lembra que eu te falei que tem essas famílias de risco populacional e aquelas de maior alto risco, baseado na herança familiar, né? Mesmo quando eu identifico numa família de maior alto risco, um indivíduo com uma mutação genética, não é incomum que você fale, olha, você tem que chamar os seus pais, os seus irmãos, para virem aqui participar de uma consulta de aconselhamento genético, porque na grande maior parte das vezes eles têm 50% de chance de ter essa mesma informação, e isso vai mudar a vida dele daqui para frente. Não aparecem, tá? Não aparecem. Então, isso não é um dado, mas tem dados americanos...
Precisamos de uma mudança cultural, né?
Exato. Muitas vezes existem programas de laboratório que oferecem essa testagem genética sem custo, né? E dados americanos falam que cerca de 25% a 15% só desses familiares procuram um médico para poder fazer o aconselhamento e saber se também são portadores dessas alterações genéticas.
Por outro lado, Aline, é bom destacar também que na medicina os novos profissionais estão procurando especialidades mais lucrativas, né? O médico generalista, que, por exemplo, me atendeu alguns anos atrás, não existe mais, né? Poucas pessoas têm acesso. O médico generalista poderia já ter o perfil da família, da pessoa e da família, e poder dar o diagnóstico correto e as orientações que ela precisa. Mas os nossos seguidores, dois resolveram fazer umas perguntas. Vários fizeram, mas as primeiras perguntas que chegaram aqui, eu já vou falar para você, Aline. Olha, a Laura, nossa seguidora Laura, ela pergunta, minha tia tem câncer de mama, devo fazer mamografia todo ano?
Então, Laura, independente da sua tia ter tido câncer de mama, toda mulher, tá, precisa fazer uma mamografia anual após os 40 anos, tá? Aí a gente vai, baseado na sua história familiar, eu acho que você pode ter essa conversa com seu ginecologista, né? Dependendo dos casos de câncer, se foram relevantes para o ponto de vista hereditário familiar, o seu oncologista vai conseguir te encaminhar para algum especialista que faça essa parte. Veja, mas independente da sua história familiar, aos 40 anos, toda mulher precisa fazer uma mamografia. talvez, se seu risco for maior do que a população em geral, baseado em alguns critérios que a gente utiliza, aí sim você precisa de mais exames, tá? Seja uma ressonância, seja outras medidas que a gente vai utilizar.
Falando daquele exame que era aconselhado algum tempo atrás e que os médicos hoje estão falando que precisa seguido de uma mamografia, que era o do toque, a própria mulher pode fazer seu exame, não pode? Diante do espelho?
Pode. O autoexame das mamas, a gente orienta no sentido de que, para que a mulher se conheça, né? Conheça a sua mama. Ela saiba que, olha, num determinado período do ciclo, ela vai ter as mamas mais inchadas, mais doloridas, né? Então, ela se conheça. Porque o autoexame da mama, ele não é suficiente para detecção precoce de câncer. Então, uma coisa não substitua a outra. Daquela mulher que fala, olha, veja, eu sei que a minha mama, que eu não sinto esse nódulo, né? Então, que ela antecipe aquela consulta. Mas é importante deixar que é mais para você se conheça a sua mama, porque se houver alguma mudança ali, você vai estar atenta e vai procurar mais brevemente a ajuda médica. Mas lembrar que ela não substitui o exame de mamografia, tá?
Eu tive uma amiga, Aline, que esse exame do toque, ela descobriu um caroço. E aí ela foi à médica e tinha esse realmente problema, tinha que fazer um tratamento, né? E foi através desse exame de toque. Mas olha, Có, tem uma pergunta agora para a Kátia, né? Kátia, essa pergunta do seguidor João Felipe. Você já falou disso, mas eu especialmente para o João Felipe, eu queria que você respondesse novamente. Como diminuir os riscos de passar diabetes para os meus filhos?
Perfeito. Eu acho que a questão ali importante é, de novo, filhos de diabéticos do tipo 2, que é aquele diabetes mais do gordinho e daquela pessoa que desenvolve mais uma vida mais adulta, né? Que é um diabetes relacionado à resistência do hormônio que faz a captação do açúcar para dentro da célula, que é a insulina. Esse diabetes também tem uma herança genética importante, em torno mais ou menos de 30%, se meu pai ou minha mãe é diabética do tipo 2, eu tenho chance de passar aos meus filhos. Então, a gente tem que estar atento. Se eu tiver que pensar em alguém na escola, né, que eu tenho que ter mais atenção para ter uma vida saudável, é o filho do diabético, o filho do hipertenso. Esse seria um grupo elegível, apesar de eu achar que a gente tem que eleger todo mundo hoje em dia na escola. O que eu vou fazer? Eu diria 3 coisas fundamentais. Eu vou aumentar a quantidade de atividade física dessa criança, diminuir o tempo em tela e aumentar a quantidade de atividade física. E aqui falado, Joel, atividade física é qualquer movimento corporal acima da demanda basal. Exercício físico é um tipo de atividade física programada. É eu jogar vôlei, eu jogar futebol, eu ir para a aula da academia. Isso é exercício. Atividade física é eu ir passear com o cachorro, eu andar de bicicleta na praça, certo? Eu sair caminhando com meus pais. Então, a gente tem que ter, como disse a Aline, 150 minutos, pelo menos por semana, de atividade física para adultos. E pelo menos 300 para crianças e adolescentes, até 17 anos. Eu costumo brincar e dizer, criança pica, e tem que deixar a criança picar, né? Então, deixem as crianças serem ativas, diminuem o comportamento sedentário. A outra coisa é melhorar a alimentação. A terceira é reduzir estresse. E se eu pudesse dizer mais uma coisa, evitar o tabaco, né? Evitar não, não ter o tabaco, né? Com todos os seus sub-itens, né? Inclusive o cigarro eletrônico, que a gente sabe que tem efeitos extremamente maléficos, tanto em termos de doença cardiovascular quanto em câncer.
Ô, Kátia, a minha média é 200 minutos, de 200 a 250 minutos na caminhada. É suficiente para ter uma vida saudável?
Veja, a gente diz assim, Joel, cada passo conta, principalmente para quem está mais sedentário. 200 minutos está excelente. Se tu aumentar para 300, tu vai reduzir ainda mais o teu risco de doença cardiovascular e de câncer. Então, quanto mais a gente conseguir adicionar no nosso dia a dia, maior é o nosso ganho, tanto para o corpo quanto para a mente. Porque eu não sei se vocês já repararam que quem faz atividade física normalmente tem melhor humor, diminui o estresse, aumenta convívio social. Então, atividade física é algo que é bastante mágico e bastante importante e melhora muito o convívio dos filhos com os pais, melhora o desempenho das crianças no colégio. Então, fazer atividade física é, sim, uma solução, né? E diminui esse tempo que a gente está dando em tela para os nossos filhos, sobrinhos e crianças.
Eu já incorporei a minha atividade normalmente, né? Eu nem sinto isso, né? Eu me sinto bem. Aliás, quando eu não faço a caminhada, que eu falo, poxa, faltou alguma coisa aqui no meu dia hoje. Agora, se eu quiser correr a São Silvestre, eu tenho que fazer, aí eu tenho que pegar uma academia e fazer exercícios mais pesados, né?
Com certeza. Depende, quando você vai fazer atividade física e você não tem sintomas, né? Você, de uma forma geral, está liberado. Todo indivíduo ali pelos 35, 40 anos vai fazer ali junto com o seu cardiologista algum tipo de check-up, né? E o principal é sempre estar alerta aos sintomas, principalmente os homens, né? Que muitas vezes a mulher é mais resistente a sentir a dor. O homem, quando sente, acha que é baixão, que não está sentindo nada, que isso não tem efeito, né? Mas é a gente valorizar esse momento que a gente tem algum sintoma e procurar ou o próprio educador físico, quem está acompanhando o exercício, e muitas vezes que vai direcionar esse indivíduo ao médico. Mas quanto maior a intensidade do exercício, quanto mais intenso eu pretendo realizar esse exercício, mais acompanhamento eu preciso ter para evitar, para fazer com que eu tenha o máximo benefício e o menor risco possível.
Eu preciso fechar nosso quadro aqui da enquete, mas me responda rapidamente, Kátia. Esses 150 minutos semanais que você falou, é para homens e mulheres também? Para os homens e mulheres?
É para a população de uma forma geral, para a população saudável. Pelo menos 150 minutos de atividade por semana. Se você tiver alguma doença cardiovascular, alguma doença imune, como câncer, aí você deve buscar um especialista, que existem em praças hoje, existem no consultórios médicos, todo mundo pode ajudar a achar um profissional que vai prescrever melhor a atividade física para a sua condição, eventualmente, que tenha associada à doença.
Obrigado, João Felipe. Obrigado, Laura, pela sua participação no nosso programa. Se você quiser enviar a sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram ou manda uma mensagem ou faça uma ligação para a nossa produção. Para maiores informações, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Agora iremos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP. Estamos aqui com a médica Aline Canhete. Acertei? Ou Canhate?
Canhate.
Canhate, é isso, Canhate. A médica Aline Canhate e a bióloga e pesquisadora Kátia De Angelis, discutindo, falando sobre saúde com foco em doenças hereditárias. Bom, chegou agora o momento musical do programa. Como os Nossos Pais, com a interpretação de Elis Regina. Mas então vamos ouvir a música.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração.
recebi a informação da produção que a Gabriela Chabu já está aqui, presente.
ODS em pauta.
Tudo bem, Gabi? Como é que você está?
Tudo certinho, Joel, e com vocês?
Nós estamos aqui hoje recebendo duas convidadas, uma médica e uma pesquisadora, bióloga e pesquisadora. É, Gabi, o tema do programa de hoje envolve que ODS?
Joel, o tema do programa de hoje envolve o ODS-3, saúde e bem-estar, mais especificamente uma meta que visa reduzir a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, visando aí a prevenção e o tratamento e a promoção da saúde mental e o bem-estar. Então, elas estão previstas, sim, algumas dessas doenças hereditárias, essas que são doenças crônicas não transmissíveis, estão contempladas aí pela Agenda 2030. Eu queria aproveitar para lembrar, Joel, que essa semana, na segunda-feira, dia 8 de abril, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Então, muito pertinente aí o tema do programa, bem alinhada, né? Bem alinhado à agenda de comemorações de datas importantes aí dessa semana.
Teve muitas informações aqui no programa, não sei se você já estava na escuta, mas, por exemplo, a produção de chocolate deve diminuir, Gabi. Você consome muito chocolate?
Muito. Rápida consumidora. Ainda mais nesse pós-fácil,
que ainda não tem
chocolate em casa.
E agora com o conselho da nossa pesquisadora e da nossa médica, que você consuma com moderação, porque você pode passar doenças hereditárias para os seus filhos, né? Você pensou nessa perspectiva, Gabi?
Pensei, na verdade eu pensei em duas coisas. A gente teve duas notícias, né? Uma notícia bem recente, essa semana, a gente teve notícia de uma vacina para o câncer de pâncreas, com bons resultados em fase inicial de teste nos Estados Unidos. Então, eu trouxe para a gente conversar sobre como é interessante, né, algumas possibilidades aí de vacina contra determinados tipos de câncer. Acho que essa é uma notícia muito boa.
A Aline falou de vacinas, né, de vacinas importantes. Essa vacina vai ser um avanço, né, no tratamento do câncer, Aline?
Eu acho que sim, acho que são dados iniciais, mas acredito que, espero também que a gente tenha bons resultados, né? Quando eu mencionei em relação à vacina, mais especificamente eu estava falando já de dados concretos na literatura, como, por exemplo, para a vacina do HPV, na prevenção de câncer colo-uterino, né, no tumor no câncer canal anal. Então, acho que são tumores preveníveis, e eu acho que toda mãe que está aí online, que tiver seus filhos e filhas com mais de 9 anos, que leve no posto de saúde para que seja vacinada, e no futuro, quem sabe, a gente vai ter uma geração que não vá ter câncer de colo uterino. Olha que bonito isso, né?
Muito.
Então, se todo mundo fizer a sua parte, né, tomar as crianças tomarem as suas vacinas, quem sabe na geração dessas crianças que hoje estão com 9 anos, a gente não vai ter mais, vai ser erradicado esse tipo de doença.
Começa com os 9 anos, dos 9 aos 14?
Começa aos 9 anos, exatamente.
Começa aos 9 anos. Tá? Isso é muito importante. Gabi, você tem alguma pergunta para a nossa pesquisadora, bióloga, na casa?
Ah, eu queria que elas contassem mais para a gente sobre essa questão das terapias genéticas, né, que estão prometendo aí várias coisas, né, então... No final do ano passado, teve uma agência regulatória do Reino Unido que aprovou uma terapia genética para curar doença falciforme. Os Estados Unidos também aprovou essa terapia genética, né, para curar essa doença hereditária, mas o custo lá nos Estados Unidos é de 3 milhões para cada tratamento. Conta para a gente, Kátia, como é que fica isso, a compatibilização, né, dessas terapias genéticas que têm alto custo com o nosso sistema público de saúde, né? Qual que é a perspectiva? Você acha que em pouco tempo a gente vai ter elas disponíveis no SUS? Vai demorar muito tempo ainda?
Perfeito. Como eu não sou especificamente dessa área, eu vou deixar mais para a Aline fazer esse comentário, mas acredito que a incorporação ainda demore um pouco, né? E eu acho que realmente a comprovação específica para diferentes tipos de câncer, eu acho que é necessária, como muito bem disse a Aline, para que a gente tenha esse desenvolvimento. Mas eu trago algo, Gabriela, que eu acho que é muito mais fácil e quase uma obrigação nossa de pai, de mãe, de tio, que é trazer hábitos de vida saudáveis para essa geração, que pode ter um impacto talvez muito maior do que essas terapias que vão apagar incêndios, né, num futuro. Então, se a gente conseguir manter essas crianças ativas, conseguir manter essas crianças se alimentando bem e reduzir um pouco o nível de ansiedade e estresse, eu acredito que a gente traga uma herança genética induzida de qualidade de vida muito maior, né, e muito mais importante do que gastar fortunas, eventualmente, né, para se fazer essa terapia. Eu entendo que, em alguns casos, como disse a Aline, a herança genética pode ser freada, né, mas eu costumo dizer que você pode ligar o disjuntor mais cedo ou mais tarde. E quem liga esse disjuntor da doença para esse gene se expressar mais cedo ou mais tarde, muitas vezes é a qualidade de vida.
Aline, quer um comentário seu?
Não, eu acho que também essa parte da anemia falciforme fica um pouquinho fora da minha área. Tem um pouco a acrescentar aí, viu, Joel?
Ah, tá bom.
Eu posso, às vezes, utilizar, por exemplo, falando de câncer, né? Dos alvos terapêuticos, por exemplo. Você conhecer o risco, não só daquela família, para cuidar das novas gerações, mas para aquela mulher que está passando por um tratamento de câncer ou para aquele homem, você saber se é portador ou não de uma alteração genética, isso também vai um pouquinho de encontro em relação ao que a Gabriela mencionou. Você utiliza dessa informação genética como esquema de chave e fechadura, né, utilizando uma droga específica que caiba ali naquela alteração genética, né, muitas vezes tendo uma resposta maior, com menos toxicidade, que aí é o que a gente fala da medicina personalizada, tá? Falando um pouquinho aí da área do câncer, que é a minha especialidade.
Ô, Kátia, você falou, na sua resposta, você falou de estresse. Somos uma sociedade estressada. Como não ter pressão alta numa sociedade como essa?
Eu acho que são algumas alternativas que a gente tem. Uma delas é a gente reservar um pouco de tempo, e às vezes é um pouco mesmo, sabe, Joel, para que a gente faça uma respiração mais profunda, para que a gente tenha aquele momento que a gente olha para si mesmo, né? Um pouco de descanso, um pouco de redução, e entender que as coisas vão ter solução, que a gente vai resolvendo aos poucos, né? Em alguns momentos, frear um pouco esse mundo que se criou depois da pandemia, do WhatsApp, que hoje, o meu chefe esses dias me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, o e-mail morreu, agora o e-mail é o WhatsApp. Porque as pessoas entram em contato contigo 24 horas por dia, e como o telefone está na tua mão, tu vê o e-mail 24 horas por dia. Então, reduzir um pouco a exposição a esses fatores de estresse. E eu acho que a criança e o adolescente, a gente tem que cuidar muito para que ele volte a fazer coisas que nós fizemos e que foram saudáveis, que os nossos pais cuidaram da gente, que é brincar um pouco mais com o corpo, né? Um pouco menos das telas. Não dá para desmamar a criança da tela, não dá para tirar 100%, mas ir tirando aos pouquinhos um pouco, acho que tudo isso é um fator importante, né? Fazer com que pequenas brigas, pequenas desavenças não tomem uma proporção maior do que elas são. E isso cabe também uma educação dos pais para que isso tranquilize. E lembre sempre que fazer atividade física é algo que reduz demais o estresse de todos nós, tanto adultos quanto crianças e adolescentes.
Você está sempre enfatizando a atividade física, isso é muito importante realmente. Mas também uma dica seria ficar um dia sem o celular na mão, né? Para ter
eu diria, Joel, que hoje em dia você ficar algumas horas, vai ter gente já com síndrome de abstinência.
Crise de abstinência por causa do celular. Como, né? Nós vamos fazer uma outra entrevista, viu, Kátia, a respeito da hipertensão, que é muito importante, é um assunto que envolve todos nós, né? Não é crianças, até as que desde pequenas as crianças já parece que já nascem estressadas, né? Ô, Gabi, que legal você participar, né? Eu dando uma conversa com as nossas duas convidadas. Você tem mais alguma informação para encerrar a tua coluna?
Não, muito legal, Joel. Estou gostando muito do programa hoje. Obrigado, Kátia, Aline, tá demais.
Trouxe bastantes novidades aí de pesquisas. Muito legal, viu? Um beijo para você. Você volta na próxima semana, tá bom?
Beijo, Joel. Até semana que vem.
Bom, agora nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mas nosso programa, infelizmente, está terminando. Um papo tão interessante com a Kátia e com a Aline, mas com certeza vocês voltarão novamente ao nosso programa para a gente conversar sobre um assunto, esse assunto importante que nós estamos desenvolvendo aqui no programa de hoje, mas também outros, né, como a hipertensão. E os 90% de pessoas, né, só 10% são doenças hereditárias no câncer, mas tem 90%, né? E um processo de conscientização, Aline, importante. A gente tocou pouco no assunto disso, mas o preconceito que envolve o câncer, né, mesmo entre familiares, né, de pessoas dos afetos, né, ligadas à pessoa, ela sofre um estigma ainda na nossa sociedade. Eu acho que isso é um tema importante que a gente deve abordar com seriedade, porque ajuda, inclusive, na prevenção, né? Bom, eu antes de agradecer a participação, eu darei um minuto para as nossas duas convidadas fazer as conclusões finais. O que mais importante a Kátia gostaria de falar a respeito do seu estudo? Pode acentuar novamente a importância das práticas, né, físicas e tal, alimentação, enfim, o que você quiser, esse espaço é seu para a gente fechar a entrevista com você, já agradecendo a sua entrevista.
Então, Joel, eu agradeço enormemente a oportunidade da gente trazer e divulgar um pouco do que a gente tem feito em termos de ciência no nosso grupo. A gente tem estudado muito esse consumo de frutose, tanto em animais quanto em humanos, né? A gente vê o quanto isso tem impacto importante, então leia os rótulos, olhe, né, o xarope de milho aí, com alta concentração de açúcar, esse é o xarope de milho de frutose, olhe esses rótulos antes de dar esse alimento aos seus filhos. Busque a fazer atividade física, porque um dado que eu não comentei é que nós temos dados ainda não publicados de que esses animais, quando exercitados, assim como humanos, filhos de hipertensos e diabéticos, quando fisicamente ativos, demoram mais a apresentar as alterações, são menores e mais tardias. Então, fazer atividade física é muito importante. E se puder unir a tudo isso um pouquinho menos de redução de estresse, isso vai ser muito bom para o coração e para a mente. Eu agradeço de novo a oportunidade de ter estado aqui com vocês.
E aumenta a qualidade de vida, né?
Com certeza.
A produtividade do Brasil cresceu, né? Então, já somos um país de idosos, né?
Sim. E acho que melhora o convívio familiar também, de forma muito expressiva.
Bom, Aline, suas considerações finais. Obrigado pela entrevista, foi um prazer te conhecer. O que você gostaria de deixar registrado a respeito das doenças hereditárias, os 10%, né, das doenças hereditárias que envolvem o câncer de uma maneira geral, alguns conselhos importantes para quem nos ouve, enfim, fique à vontade.
Eu quero agradecer, Joel, ao convite, aos ouvintes. Eu acho que se eu puder dar deixar um resumo de tudo que a gente conversou até aqui, que eu acho que é mais ou menos a mesma mensagem que a Kátia passou, é que tenha bons hábitos, né, tanto para aquelas famílias com maior alto risco para câncer, seja praticando exercício físico, uma alimentação saudável, conheça seu risco, conheça o seu histórico familiar, né, e tudo aquilo que a gente já falou, consulte o seu calendário vacinal, beba com moderação, não fume. Então, eu acho que isso é mais importante, focar ali na prevenção, na boa prática, né, na qualidade de vida e em bons hábitos, na verdade.
Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, que teve o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação de Kátia De Angelis, coordenadora institucional de pesquisa da Unifesp. Ela é bióloga e também orientadora de pós-graduação na Uninove e na Unifesp. Ela é também presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. De Aline Canhati, médica oncologista com foco em câncer hereditário. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, observatório3setor.org.br, sendo que o 3 é sempre numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.